O meu boa noite a todos que acompanham a sessão aqui no plenário, vereador suplente Márcio, meus colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, Facebook, Web TV. Gostaria, como de praxe, de reforçar um pouco das indicações as quais trouxemos para essa casa na noite de hoje, que foram dirigidas de forma coletiva, né, e que foi me solicitado que esclarecesse um pouco dessas solicitações. A primeira delas seria com relação a questionamentos que nós, vereadores, recebemos no dia a dia, com relação às comparações, né? Por meio de uma lei federal, o setor, né, a Secretaria de Saúde, teve abonado os 583 dias e, consequentemente, as licenças-prêmio dos funcionários, os triênios, passaram a contar esse período também dos 583 dias, diferente dos demais servidores. Então, isso gera um comparativo, um questionamento com relação à isonomia, equidade e tudo mais. E pior ainda fica a situação quando a gente é questionado do porquê a Prefeitura de Brusque, né, eles solicitaram esclarecimentos ao juiz e o juiz deu ganho de causa ao SINSEB e aos servidores e lá esse tempo passou a computar e os funcionários não perderam. Me sensibilizo e fico pensando naqueles servidores e gostaria que o chefe do Poder Executivo também assim o fizesse, os vereadores dessa casa, aqueles vereadores lá da Secretaria de Obras, que muitas vezes há 1 ano e 7 meses atrás estavam esperando para receber sua licença-prêmio e que recebem a informação de que esse tempo é jogado lá para frente. Então, gostaria de, né, que o setor jurídico providenciasse o questionamento também junto à justiça e junto ao sindicato de como nós podemos também ser isonômicos, né, com relação a isso. Outra questão que nos foi trazida também é sobre a questão do CRAS. O CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social, localizado no bairro Lajeado Baixo, Guabiruba. Ele foi inaugurado em 2017 pelo então secretário de Assistência Social, Comim. Né? E 2017 para 2020, a gente o que vê lá é realmente desesperador. Uma obra durar tão pouco tempo para já aparecer todas aquelas infiltrações, rachaduras e tudo mais. Já fomos até, inclusive, recebi, e os vereadores, colegas também, vídeos que foram divulgados, se eu não me engano, na Rádio Cidade, né, no YouTube até, com relação àquelas dependências. Então, a gente gostaria de saber o que realmente está sendo feito, qual o posicionamento da Secretaria Estadual de Assistência Social com relação àquele local de trabalho e um local que é frequentado diariamente por uma série de usuários do Serviço de Assistência Social, do Centro de Referência. Outra questão seria sobre os agendamentos nas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs. Eu não sei se os demais vereadores também têm essas demandas, essas reclamações, né? Sugestões até, mas o que se vê é que nos últimos tempos quem mais pediu aqui para fazer agendamento por telefone fomos nós, né? Fomos nós vereadores que pedimos isso e de pronto foi atendido pela secretária, só que a gente tem reclamações assim, tipo... Eu vou relatar uma que a gente recebeu. Gostaria de fazer uma solicitação para que os senhores vereadores debaterem na Câmara o quanto antes agendamento de médico nos postos de saúde por telefone. Isso não está dando certo. porque o agendamento só é feito em um único dia. São poucas vagas, somente para a próxima semana. Fica-se 20 minutos no telefone, só dando ocupado, e quando é atendido já acabaram as vagas. Então, uma da sugestão, né, ele diz aqui, eu sei que foram vocês, vereadores, que solicitaram esse agendamento, e ele é muito bom, só que talvez devesse ser feito, ser aberto para o mês inteiro, oportunizando, assim, um maior fluxo dos atendimentos. Então, talvez se a gente pudesse levar esse questionamento também à secretária de saúde, para, sei lá, juntos tentarmos ver algo de diferente para esses questionamentos que a gente está recebendo.
Uma parte, vereadora Simone.
Sim.
A Amanda estava conversando comigo aqui agora há pouco, ela estava acompanhando o início da sessão, até pelo fato da vereadora Simone, acho, já ter conversado com,
sim,
ela também, né? E ela ouvindo a indicação, se colocou à disposição para a gente marcar uma nova conversa com ela, até porque ela também colocou que essa demanda de agendamento partiu da Câmara, né? Mas talvez a gente coloque o prefeito junto nessa conversa e se precisa ter algum outro tipo de agendamento, melhorar o serviço de agendamento, mas ela coloca que na Secretaria de Saúde também aumentaram as reclamações e principalmente voltou a acontecer o que já acontecia no passado, quando já buscaram essa experiência de agendamento, que é a pessoa agendar e não ir na consulta. Então a desistência de consultas aumentou muito com o agendamento. E isso é muito ruim para a Secretaria de Saúde, porque se nós já temos poucos médicos, o médico não atendeu uma consulta porque a pessoa não agendou e não veio, se perde uma consulta, né? Então ela se coloca à disposição para a gente conversar novamente e tentar melhorar, mudar isso. O que ela coloca também é que talvez a gente coloque para a Secretaria de Saúde de cada bairro se adequar à melhor opção, porque as demandas de cada bairro são diferentes umas das outras, então talvez não dê para padronizar no município inteiro, né? Mas a Amanda se colocou à disposição para a gente conversar e eu acredito que incluir o prefeito nessa conversa possa talvez trazer ainda uma outra alternativa melhor.
Muito importante isso, né? Obrigada, secretária Amanda. Sim, eu estive conversando com ela, né? Já no dia de hoje, referente a esse questionamento, e fiquei também surpresa com muitas coisas que ela me falou, que muitas pessoas, né, presidente, agendam e depois não vão, né? Que o agendamento abre, então muitas vezes ele inicia em tal dia. A pessoa não precisava, talvez, já naquele dia, naquele instante, fazer a ligação. Ela podia ter uma certa cautela, aguardar, né? Mas aquela coisa de querer ser o primeiro, às vezes, e agendar e não ir. O fato também de que a gente tem uma defasagem muito grande na quantidade de médicos, né, presidente? O certo seria no mínimo 2 médicos por unidade, e a gente briga diariamente para conseguir ter 1. Né, isso já foi debatido aqui inúmeras vezes, isso não é de hoje. Né, então, eu acredito sempre nessa questão do diálogo, nessa questão da conversa, e que muitas vezes é daí que vão surgir novas ideias, né, novas sugestões. Outra coisa que gostaria de comentar um pouco também é sobre esse projeto de lei que veio para a pauta na sessão de hoje, que é a atribuição de gratificação ao cargo de contador, né, da prefeitura. Então, a gente tem 2 projetos também que estão bem relacionados a essa questão da função e da importância dos contadores na prefeitura. Hoje nós temos 3 contadores na prefeitura: a Maiara, que já é de mais tempo, é efetiva, já passou do estágio probatório, e mais o Bruno e a Kelly, que ainda estão em estágio probatório. A Maiara, então, ela assume diariamente uma demanda até superior ao que é exigido do cargo dela, e ela é responsável por consolidar as contas de todas as entidades, prefeitura, fundo de saúde, Câmara de Vereadores até, e Fundação Cultural. Também por coordenar serviços de contabilidade na implantação e novas normas contábeis e exigências fiscais. Falo isso com propriedade porque já trabalhei dentro da prefeitura e, como administradora, também sei das incumbências dela. Essa pessoa também é responsável pela elaboração dos orçamentos do PPA, da LDO, da LOA, né, que são plano plurianual, que temos alguma alteração hoje, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Tem outras atribuições ainda que requerem mais responsabilidades que os demais contadores, que apenas assinam as entidades. Hoje, na prefeitura, então, tem o Bruno, que faz a parte da Fundação, né, do Fundo da Saúde, a Kelly, que faz a parte da Fundação Cultural, a Maiara, que é a contadora geral, que faz a parte da consolidação das contas dessas entidades. Ela assina os balanços, os orçamentos. Então, o que a gente vê nas outras cidades, nas cidades vizinhas, é que algumas até, o percentual dessa gratificação é até maior do que esses 30%. Então, aproveito o espaço da tribuna também para me colocar, né, favorável a esse projeto que hoje a casa chega. Não deixando de aproveitar o espaço também para comentar um pouco sobre o 7 de setembro, sobre esses nossos 200 anos de independência. Uma independência, muitas vezes, questionável, né? A dependência ou a independência? Mas, partindo-se da premissa de que essa palavra independência, ela é muito forte. Hoje, no mundo globalizado ao qual vivemos, você não pode levar ao pé da letra essa palavra independência. Tivemos um exemplo há pouco tempo de uma pandemia que, quando surgiu lá no Wuhan, lá na China, ninguém achava, ninguém imaginava que um dia na Guabiruba fôssemos falar disso. Então, essa globalização, essa dependência, ela vem para coisas boas, mas ela vem para coisas ruins também. Ela amarra a questão econômica, né, financeira, social de todo o país. Mas, sobretudo, essa independência, essa comemoração da nossa independência, ela deve servir para a gente como, digamos, um motivo de orgulho. E sentirmos orgulho, sobretudo, da nação na qual vivemos. E desse país que é maravilhoso. Então, eu acho que esse é um sentimento de patriotismo que todos nós temos que ter. Não nos esconder atrás dele para coisas erradas, né? Usar a bandeira do Brasil para coisas erradas. Mas o sentimento de amor por nossa pátria. O orgulho de dizer que somos brasileiros. Seria isso, senhor presidente. O meu boa noite a todos. Uma feliz, abençoada semana. Um bom feriado para todos amanhã também. E um forte abraço. Obrigada.